O Facebook já há algum tempo é a rede social mais popular do mundo. Eles contam hoje com humildes 2,85 bilhões de usuários ativos, sendo a rede dominante em pelo menos 130 países pelo mundo. Boa parte desses usuários estão presentes na Índia, nos Estados Unidos, no Brasil, na Indonésia, no México, espalhados por todo o planeta. O Facebook começou bombando nos Estados Unidos e rapidamente começou a expandir os seus negócios e oferecer os seus serviços atrás de novos usuários além das fronteiras. Vários países e locais ainda muito pobres que nunca tiveram acesso a esse mundo digital acabaram entrando em contato com a internet pela primeira vez junto com o Facebook, que fez uma espécie de parceria oferecendo seus produtos em um tipo de pacote, fazendo muita gente achar que acessar a tal da famosa internet significaria estar participando dentro do Facebook. Oh, finalmente o acesso à internet! Net, minha filha bem me falou que isso aqui é coisa do futuro, tem informação de qualidade. Vamos acessar aqui as notícias do dia. Aqui, ó, Obama criou o Estado Islâmico, a Hillary Clinton é reptiliana, a Terra é plana. Pois é, né, o Facebook cresceu com a proposta de que ele seria um espaço seguro para que as pessoas possam se encontrar, possam se reunir, possam apresentar os seus projetos, trocar ideias, né, fortalecendo nossa democracia. Mas, com o passar do tempo, a empresa começou a receber cada vez mais acusações de que ela estava servindo como uma plataforma para que todo tipo de bizarrice da humanidade começasse a surgir. É conteúdo falso e contas falsas para tudo quanto é lado, fraudes e golpes financeiros, teorias conspiratórias surgindo a todo momento, né? Uma espécie de mercado negro que se formou com acusações de tráfico de drogas, com venda de terras ilegais e até tráfico de seres humanos também. Em 2016, o Facebook se envolveu no escândalo da Cambridge Analytica, né? Que foi uma empresa que conseguiu dar um jeito de puxar os dados de milhões e milhões de usuários lá dos Estados Unidos e, através desses dados, eles montaram um sistema de campanha eleitoral, né, para tentar eleger o seu presidente por um sistema bastante duvidoso. E quem quiser saber mais sobre isso, eu fiz um documentário no canal para vocês. Assim como a Rússia, né, que fez a sua famosa interferência nas eleições em 2016 dos Estados Unidos, viralizando material ultrapartidário, fazendo supressão de votos, isso tudo dentro do Facebook, usando os recursos que a própria plataforma oferece. E isso não é um caso isolado, né? O Facebook passou a ser uma das principais ferramentas de manipulação social, né, de interesse de campanhas eleitorais em tudo quanto é país do mundo. Com muita gente poderosa aproveitando as mínimas brechas de segurança, assim como os próprios recursos que a plataforma disponibiliza para manipular os usuários em prol dos seus interesses, independente do impacto negativo que isso pode causar na sociedade. E aí vem o questionamento, né, o quanto que o Facebook sabe sobre esses impactos que eles vêm causando no mundo, o que que eles vêm fazendo, né, para conter esses tipos de danos e quem que são os responsáveis por isso, quem nós deveríamos responsabilizar. Muitos dos documentos e dos estudos que eles já fizeram para nortear as políticas da empresa ficam mantidas em sigilo, não são liberadas para público sobre a justificativa de essas informações poderiam prejudicar a nossa competitividade. Só que hora ou outra sai um funcionário da empresa, né, seja porque pediu demissão ou porque foi demitido, e leva com ele vários documentos que teve acesso ali de pesquisas, de relatórios, e joga isso na mídia. Esse ano, por exemplo, saiu uma das funcionárias chamada Sophie Zhang, que liberou um monte de informação para alguns jornais como The Guardian, revelando como que o Facebook sabia que existia um monte de milícias virtuais deturpando o processo eleitoral de vários países pelo mundo através do Facebook, gerando engajamento artificial e um monte de outras estratégias que eu também expliquei neste documentário aqui para vocês, que são estratégias que vão completamente contra as políticas de uso do próprio Facebook, e eles muitas vezes faziam vista grossa para essas denúncias que vinham dos próprios pesquisadores da empresa, porque eles achavam que este caso não mereceria ganhar nenhuma prioridade. Como, por exemplo, o candidato à presidência de Honduras, Juan Hernández, um político de direita que apoiou a ditadura militar no país. No meio de 2018, passou mais de 6 semanas fazendo uma campanha massiva no seu Facebook, onde foi detectado que até 78% dos likes que ele ganhava nos seus posts não eram feitos por usuários autênticos. Olha aqui, gente, o que esses caras estão fazendo com a nossa plataforma? Ah, Zhang, deixa que esses caras se resolvem. Isso aí não é prioridade, não, pô. Isso aí acontece em todo lugar. E aí, no mês passado, uma outra funcionária chamada Frances Haugen, que trabalhou durante alguns anos no centro de pesquisa do Facebook, também saiu de lá, levou com ela um monte de documentos e foi lá depor no Congresso norte-americano, explicando tudo que eles viram por ali, o que esses documentos diziam, e liberou parte deles para a imprensa poder divulgar em vários jornais. E a principal acusação é que o Facebook sabia de muitos dos impactos que eles estavam causando e eles acabaram preferindo, em muitos dos casos, a não tomar medidas para conter esses danos em troca de poder continuar crescendo a sua empresa. Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Slow, uma iniciativa que só existe graças a essas pessoas lindas e maravilhosas que você está vendo aí, que apoiam todos os meses com qualquer valor para que esse projeto continue acontecendo. E no episódio de hoje vamos conversar sobre esse último vazamento desses documentos que ficou conhecido como os Facebook Papers. Esse último vazamento liberou um monte de documentos envolvendo estudos que foram feitos pela própria equipe do Facebook, né, envolvendo cientistas sociais, analistas de dados, que buscavam entender um pouco os impactos, né, que a empresa estava causando na sociedade e buscar soluções, né, para desenvolver novas políticas que amenizassem isso. Muitos desses documentos foram vasculhados por montes de jornais, né, como Wall Street Journal, Washington Post, New York Times e de vários, Le Monde, né, de vários outros países também. E o que eu vou fazer é tentar resumir aqui para vocês várias dessas acusações que a empresa recebeu através da análise desses documentos, beleza? Uma das acusações foi baseada num estudo feito pelo próprio Facebook revelando que o Instagram pode estimular sensações de depressão, ansiedade e até tendências suicidas em uma parcela significativa de jovens que utilizam o aplicativo. Foi sugerido, por exemplo, que o aplicativo faz com que a pessoa se sinta pior com seu próprio corpo em cerca de 14% dos adolescentes do sexo masculino e cerca de um terço das do sexo feminino. E muito dessa sensação ocorre porque a rede social ela é muito voltada para um sistema de comparação entre nós e as outras pessoas, e o nosso estilo de vida e a nossa aparência. Vai, amiga, agora a gente consegue um like, vai. Ah, meu Deus, eu só ganhei 10 likes. Como assim? Essa minha amiga ganhou 30 e ela ganhou 40. Nossa, mas quanto corpo bonito. Quanta gente linda. Será que eu sou linda desse jeito também? Eu não sei. Um fenômeno de impacto na saúde mental dos jovens que, curiosamente, parece estar mais relacionada ao Instagram do que às outras plataformas sociais. Outra das acusações é que existe uma espécie de lista VIP no Facebook, né, onde vários influenciadores acabam recebendo algum tipo de tratamento diferencial do resto dos usuários, o que acaba dando uma tolerância muito maior para que eles burlem as políticas da plataforma, para que eles cometam infrações lá dentro, seja mentindo, seja cometendo discurso de ódio, e eles acabam não sendo bloqueados por isso. Um dos casos que ficaram famosos foi em 2019, quando a nossa celebridade Neymar resolveu postar as fotos de uma menina pelada que tinha acusado ele de ter cometido estupro. As fotos circularam, viralizaram e ficaram no ar por mais de um dia inteiro. E o Neymar tá lá de boa até hoje. Ô Facebook, olha só o que estão fazendo, cara. Estão viralizando a foto da mulher aqui, cara. Oi, o que, que foi? Hã? Foi o Neymar? Hã? Eu não tô conseguindo te ouvir direito. Os documentos revelaram que essa lista em 2020 contava com mais de 5,8 milhões de usuários pelo mundo. Ô Facebook, olha aqui, filho de presidente incitando pessoas pra dar um golpe de Estado. Ah, mas que dia lindo com este céu de brigadeiro. Outra das acusações, né, foi quando em 2015 eles inseriram, além do like para as pessoas reagirem, 5 reações diferentes, sendo uma delas aquela carinha de raiva, de... E eles adaptaram o algoritmo para que quando as pessoas escolhessem uma dessas reações, elas tivessem até 5 vezes mais engajamento do que apenas dar um like. E o interessante é que os posts que mais recebiam essa reação de raiva, geralmente eles eram os considerados tóxicos, né, que eles tinham um teor polarizante, que dividia as pessoas, que geravam brigas, que eram geralmente associadas à desinformação, conteúdo de baixa qualidade. E a gente sabe hoje que esses conteúdos tóxicos geralmente são os que geram mais engajamento nas redes, é o que faz com que as pessoas fiquem mais tempo ali respondendo e lendo e tentando entender e tentando refutar e compartilhando aquilo com as pessoas. E o Facebook sabia disso e ele deixou por mais de 3 anos o seu sistema da plataforma impulsionando esse tipo de conteúdo que gerava mais engajamento. Chegaram a sugerir pro Facebook mais de uma vez, né? Olha, por que vocês não colocam um botão de dislike, né? Pra sinalizar qual é o conteúdo que as pessoas não querem ver. E aí o Mark Zuckerberg chegou a falar que existe a carinha de raiva para isso, né? O problema é que a carinha de raiva já estava programada para alavancar este tipo de conteúdo. Porque, né, verdade seja dita, se tiver uma briga rolando por perto, ninguém consegue tirar o olho dela, porque isso mexe nas nossas questões instintivas de segurança.
Eu vou te mandar pro inferno!
Um dos experimentos que foi feito pela equipe do Facebook, bastante simples, foi criar um perfil do zero, lá no meio da Índia, de um perfil de um mediano, uma pessoa comum, e ver como que a plataforma ia se relacionando com ele. O perfil era de uma mulher de 21 anos de idade que vivia ali na região do norte da Índia e ela acabou de criar e acessar a sua plataforma, né, pra gente conseguir simular um pouco essa relação. Em pouco tempo, eles perceberam que o feed de atualizações deste perfil começou a receber conteúdo meio que de pornografia leve e aos poucos os conteúdos começaram a ficar mais intensos e mais tóxicos, até que ela começou a receber conteúdo de violência e de ameaça aos outros grupos étnicos que viviam por ali e de grupos terroristas sendo chamados para fazer ataques na região, até chegar ao ponto de começar a aparecer imagens de corpos, né, que haviam sido parte de um massacre que aconteceu numa região ali perto, e convites, né, para as pessoas integrarem o bando e participarem dos próximos ataques e ameaças aos seus inimigos. Meu Deus do céu, eu vim aqui para conversar com meus amigos do colégio. E quando o Facebook foi questionado internamente em relação a isso, mas é que a Índia é muito grande, a Índia tem muita gente, eles falam muitas línguas diferentes, é muito difícil a gente ter o controle das informações que estão circulando ali, né? Pois é, mas justamente pela Índia ser enorme e ser o principal foco de usuários do Facebook, eles não deveriam ter muito mais investimentos, né, e políticas de controle de segurança na plataforma por ali? Será que faz sentido você disponibilizar os teus serviços, os teus produtos para uma grande região em que você não consegue garantir um mínimo de segurança para os usuários? Os documentos também revelaram que em 2019 a Apple ameaçou remover o Facebook e o Instagram dos seus serviços de iOS por causa das denúncias que eles estavam recebendo dessas plataformas estarem sendo utilizadas para fazer tráfico de mulheres no Oriente Médio. O New York Times revelou que havia discussões entre os funcionários que já desde anos antes de 2019 o Facebook estaria servindo como uma plataforma para impulsionar as teorias conspiratórias do QAnon, que envolve uma série de conspirações diferentes que acabam resultando em um propósito político em que até o momento Trump parece ser o maior beneficiado. E cientistas de dados revelaram que depois das últimas eleições nos Estados Unidos, cerca de 10% do conteúdo político que girava na plataforma estava alegando fraude eleitoral. Estando alinhados com a visão de um grupo de seguidores do Trump, né, que chegaram a invadir o Capitólio onde morreu gente numa tentativa de golpe de Estado.
Stop the count! Stop the count! Stop the count!
E bom, essas são algumas das acusações entre várias, né, desses documentos que foram vazados para a imprensa. E a resposta que o Facebook dá para isso é que estão selecionando pequenos problemas no meio de um monte de informações e tentando criar um cenário em que você olha apenas para os pontos negativos, ao invés de olhar para todos os pontos positivos que a plataforma fornece. Até que faz sentido tentar enfraquecer essas grandes plataformas, né, que são muito poderosas, têm pouca regulação e estão recebendo boa parte dos recursos de publicidade, de investimento para aumentar os seus negócios, então é natural que elas fiquem ali na mira, ali, ó, no alvo para pá! O Facebook diz que investe bilhões e bilhões de dólares contratando dezenas de milhares de funcionários no mundo inteiro falando diferentes línguas para poder conseguir conter esse ambiente tóxico que é gerado dentro da plataforma para aumentar a proteção da plataforma, a segurança dos usuários. Mas me chama a atenção o fato de que de todo esse investimento que eles dizem fazer para conter a desinformação, apenas 13% dele é dedicado para fora dos Estados Unidos. Sendo que 90% do serviço que eles oferecem está fora dos Estados Unidos, existindo uma discrepância gigantesca na qualidade do serviço que é oferecido ao redor do mundo. Olha, a real é que a gente não tem estrutura, a gente não consegue oferecer a mesma qualidade de serviço no mundo inteiro. O que faz com que um Facebook de um norte-americano, por exemplo, seja muito mais seguro de ser utilizado do que alguém da Índia, ou que alguém do Brasil, ou que alguém das Filipinas, por exemplo. Né? Deveria existir um padrão de qualidade dos serviços que são oferecidos pelo mundo para tentar garantir a segurança dos usuários. Olha, esse modelo modelo de carro aqui que a gente produziu, ele é uma maravilha, mas só nessa fábrica aqui dos Estados Unidos, tá? Na fábrica lá da Índia, meu irmão, ele andou explodindo, o freio falha de vez em quando, é melhor comprar aqui só. E aí entra a grande discussão de quem são os responsáveis por isso, né? Quem deveria se responsabilizar pela má utilização desses produtos. A gente teve uma discussão muito boa sobre isso no grupo dos apoiadores do canal dos Low esses dias, e um deles estava dizendo o quê? Olha, o que eles oferecem é a estabilidade da plataforma, eles garantem que a plataforma tá ali. Quem vai lá fazer um monte de merda, um monte de bagunça, são os seres humanos. E eu pensei numa analogia interessante, né? Se eu sou dono de um parque de diversão, eu tô ali fornecendo a estrutura, eu tô garantindo que os brinquedos não vão quebrar e não vai ter acidentes. Tudo bem se começarem a acontecer assaltos e roubos e fraudes e sequestros e estupros dentro deste parque de diversão? Tudo bem se o parque estiver sendo frequentemente invadido, as pessoas ameaçadas e perseguidas e as equipes de segurança não chegarem nem perto de conseguir conter essas invasões por falta de interesse e de investimento? Será que não deveriam existir cobranças maiores para que o Facebook garanta um padrão de qualidade e segurança nos serviços que eles oferecem pelo mundo? E se eles não são capazes de cumprir com as próprias políticas de uso da plataforma, eles não deveriam se responsabilizar por isso? Então me digam aí nos comentários o que vocês acham deste caso, qual é a opinião de vocês. Quem quiser participar dessas discussões no grupo dos apoiadores, os links estarão todos aqui na descrição e eu garanto a vocês que vale muito a pena. Então, não se esquece de deixar um comentário maravilhoso, se inscreve no canal, porque semana que vem tem mais. Um grande abraço e valeu! Mua!